Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll pra você.
Está no ar o programa Zine-se, o fanzine que você escuta.
Boa tarde a todos, estamos aqui novamente pela Rádio Quatro Tempos com o programa Zine-se, o fanzine que você escuta.
E aqui pela Rádio Quatro Tempos a gente está todos os sábados das 14 às 15 horas. Anota o endereço aí e ajuda a gente a divulgar. É www.radioquatrotempos.com.br. Lembrando que o 4 é numeral.
Pô, e a gente estava bastante feliz com a repercussão do programa até então, né? As pessoas param a gente no meio da rua aí, comentam que escutou o programa, a entrevista com o Ari, escutou a entrevista com o Marcelo do Podreira, com a Márcia Filial do Rock. Então a gente fica satisfeito e esperamos sinceramente que vocês continuem nos ouvindo e nos apoiando. Então, para isso aí, o Frajola vai te dar o nosso e-mail, o e-mail da rádio aí, que ele que lembra dessas coisas.
Isso, ó. O nosso e-mail é programazinice@gmail.com. Lembrando que o Zinice é direto, sem o hífen. E você também pode entrar em contato com o pessoal da rádio pelo e-mail radioquatrotempos@gmail.com. Aí quando você escrever, você fala que está ouvindo a gente todos os sábados, ou então que você ouve a gente na reprise, e elogia, fala que você quer que o programa continue, pode mandar sugestão para a gente também, sugestão de som, sugestão de galera que você quer que entreviste, vamos movimentar isso aí.
E acessando o site www.radioquatrotempos.com.br, você verá que tem vários outros programas que também tocam rock, com a mesma paixão e comprometimento que o Zine-se.
Isso, vamos de som aí, né, cara? Já falamos demais, já passamos o nosso recado. Vamos ouvir bandas locais, bandas do DF, pelo nosso Prato da Casa.
É, ou seja, assim, você pode ficar ligado conosco aqui até as 3 da tarde. E, bicho, Prato da Casa é um lance que a gente toca só umas bandas de Brasília que a gente gosta, que a gente tem CD. Que os cara, o que eu combinei com o Frajola no começo foi que a gente só tocaria banda que nos desse material físico. Nada de, ah, pega meu site, meu e-mail, sei lá o que, e toca lá com o meu. Entra no meu link, sei lá, esses diabos de internet aí, tecnologia. Não, tem que ser material físico, velho. Ou LP, ou fita cassete, ou CD. Não tem essa de entrar em site, não. Vamos trabalhar, meu irmão. Vamos trabalhar vocês. Eu tô cansado, eu quero é só a facilidade. Me dá o CD, malditos.
Prata da Casa.
Então, o que é que você escolheu pra gente ouvir aí, Felipe?
Eu não lembro mais não, cara. Eu escolhi Quebra-Queixo, cara, Quebra-Queixo. Escolhi um som lá do CD dos caras, Banda Desenhada, que é um... Assim, Quebra-Queixo, vou começar a contar a história do Quebra-Queixo aqui, que é os caras fazem um crossover, são 4 caras... que tem muita história junto ao rock candanga. O Batera Berman já tocou no Hellsuit Flash, que tinha o Rodolfo na formação, o Rodolfo que era do Raimundos, né? Antes dele se converter aí. Aleluia, aleluia, irmão. O Guitarra Paulo já tocou no Mel da Terra. E o vocalista Evandro, além de um grande roteirista, também já foi vocal do Macacungs 2099. Ou seja, história de sobra, né, cara? Juntando esses caras tudo aí, tem muitos anos de rock Brasília pra contar. Esse CD, a Banda Desenhada, foi lançado com apoio do FAC, e com isso a banda percorreu várias escolas públicas do DF. Do CD, ouviremos a faixa Mordida.
É, e o Evandro também, ele faz quadrinhos, né, cara? Ele faz uns quadrinhos muito legais, né, velho? Faz quadrinhos, já lançou 2 livros, então ele tá sempre em atividade. E depois do Quebra-Queixo, a gente vai escutar os Malucos do Galinha Preta, cara, com a faixa O Padre Baloeiro. Galinha Preta é a banda do Maluco, do Frango, cara, que tá sempre dando um apoio nos shows aí, sempre operando som nos shows. É uma figura carimbada aqui do DF, velho. E essa música, O Padre Baloeiro, velho, ela é baseada numa história real. Você sabe disso, né?
É, eu tô ligado. Frango
é a história do Padre Maluco lá, cara, que se amarrou num monte de balões e sumiu, velho. Cara, eu não sei nem se acharam esse padre, velho. Não vi mais nenhuma notícia dele, não, cara. Eu acho que até hoje o bicho tá desaparecido aí.
O mais foda é que, cara, que acho que esse balão deve ter um monte de peixe, deve ter comido e morrido por conta desse padre aí.
E você, quando você escuta essa música, cara, tem um áudio, uns samples, que é a gravação original do padre, cara, pedindo ajuda, dizendo que não tá sabendo usar o GPS. Cara, Como você vai se amarrar num balão pra voar se você nem sabe usar o GPS, velho? O padre é louco mesmo. Então é isso, é o quebra-queixo e na sequência o Galinha Preta. Esse foi os malucos do Galinha Preta com o socorro do padre. O padre pedindo socorro na faixa O Padre Baloeiro. Antes a gente ouviu o Quebra-Queixo. E assim, a gente sai agora de bandas locais e vamos ouvir bandas nacionais pelo bloco Brasil Guerrilha.
Brasil Guerrilha.
É, Brasil Guerrilha a gente escuta aqui. Pode até ser banda de Brasília também. Mas como a gente já tem Prata da Casa, que toca as bandas locais, a gente sempre prioriza as bandas fora de Brasília para vocês conhecerem mais ou lembrarem das bandas, das grandes bandas brasileiras aí que estão nativa, estão na batalha há tanto tempo aí. Eu, cara, eu queria saber o que você, Frajola, escolheu, cara.
Cara, eu escolhi o Grande Corsos, banda veterana, velho, que, porra, não sei nem se já tem 3 anos, se já tem 30 anos. Se já passou, se tem mais que 30, eu acho que tem mais que 30 já, né, cara?
Mais de 30. Mais de 30 anos.
É muito tempo, é quase a minha idade.
E sempre. Sai dizendo. Sai dizendo. Sem contar que desse tempo todo aí, cara, tá sempre lá o Pompeu e o Dick, né, cara?
O Dick
é figuraça, né, meu
Silvio? Ficou muito tempo na banda, mas saiu. Já tem um tempinho já, né? E a gente vai tocar uma música, cara, do álbum Mass Illusion, que porra, foi um dos primeiros shows que eu fui no Gran Circular, foi o Cosmos lançando Mass Illusion, cara, showzaço, velho, tirando as tretas que rolou lá com os carecas, o show foi memorável. E esse disco Mass Illusion, cara, ele foi produzido pelo Roger, do Traje a Rigor. Quem diria, né, velho, que o Roger produziria alguma coisa que preste, né?
Pô, esse Traje a Rigor é legal, velho.
Bom, o cara fala merda pra caralho, né?
Eu tenho uma história, cara, do Cosas, cara, que eu fui em um show da UNB há muito tempo atrás, cara. Eu acho que 1988, sei lá, meu. Que tocou o UNB Cosas, Asgard, acho que Deja Vu tocou também, Flâmia, cara. Foi um showzão, cara. Isso aí que terminou madrugada o show. E saiu eu e uma galera de Goiânia que dormiu lá em casa esse dia, inclusive, a pé da UNB até a rodoviária do Plano Piloto, na chuva, cara. Aí no outro dia tá todo mundo gripado e tossindo, é uma merda. Mas o show foi fantástico, valeu a pena, cara. Coisa que a gente faz na adolescência, agora que depois de velho...
Depois de velho nem pode mais nem pegar gripe, né?
Pô, é assim, cara, eu também escolhi uma banda de thrash, cara. Apesar dessa da música que eu ter escolhido, ela é muito hardcore, mas a banda é... 99% thrash metal, assim, da melhor qualidade, cara. Foi a banda do Rio Grande do Sul chamada Leviathan, cara. Eu escolhi uma música do LP Smile, que foi lançada na metade dos anos 90 pela Rock Brigade Records. E em 2012 foi relançado pela própria banda em versão CD. O Leviathan é uma das bandas mais importantes e cults do cenário metálico gaúcho. Seu frontman e idealizador, o incansável Flávio, merece uma estátua, cara. Tive que escolher uma música pequenininha dos caras, né? Porque o programa é pequeno, é rápido, é curto, então tem que ser um som mais hardcore aqui. Eu escolhi o Pimponeta, que é um som ultra hardcore dos caras, que lembra muito o Nuclear Assault, aquelas musiquinhas Nuclear Assault, Hardcore Zona e tal. Pois os outros sons são muito grandes, trechão dos pampas, como se diria aí. Então, Leveita, Pimponeta do CD, né? Smile.
Isso, então a gente vai de Cosmos e na sequência, Leveita.
I don't feel the peace and suffocating misery.
Esses foram os gaúchos do Leviathan. Antes a gente ouviu os paulistas do Cosmos pelo bloco Brasil Guerrilha. A gente agora vai bater um papo aqui com o nosso amigo Alberto do Elfos. A entrevista do dia aqui.
Entrevista.
E hoje a gente recebe aqui, cara, uma figura ilustre, o grande Alberto, vocalista do Elfos, banda que já tá há muito tempo na ativa aí. Boa noite.
Boa noite.
Na verdade, boa tarde, né?
Boa tarde. O sol tá ofuscando sua vista, né, cara?
Eu vim até de chapéu para não queimar a cara.
É, porque a gente fica aqui dentro, aqui tudo fechado, tudo escuro, acha que já tá de noite.
Pois é, Alberto. Cara, eu, assim, para começar esse bate-papo nosso aqui, cara, eu vou te confessar uma coisa, que se tivesse um hall da fama aqui do rock and roll de Brasília, eu votaria em você sem
é muita honra,
fazer rodeios, cara. Você seria um dos meus primeiros votos aí, né? Se rock and roll o hall da fama do rock and roll de Brasília. Porra, bicho, 1988. Caramba, já tem um bom tempo. Você ainda se lembra do primeiro ensaio da Elfos?
Se eu te disser que 1988 foi a gravação do primeiro disco. Quando eu comecei em 78, era eu e um amigo, a gente revezava na guitarra e na bateria, eu fazia os vocais. E daí que a coisa foi evoluindo, mas já era Elfos.
Já em 78, já era Elfos. Puta.
Guitarra e bateria a gente revezando. E sempre autoral também, sempre na mesma pegada.
Caramba, então é. Mas o primeiro ensaio você ainda lembra ainda?
Lembro, primeiro ensaio, na realidade, só com um violão, dia de ano novo. De 77 para 78, primeiro dia de 78, na noite ali, a gente sentado, vamos montar a banda agora, para valer, vamos embora. Foi o primeiro ensaio com o violão.
E já saiu alguma música desse dia?
Já saiu.
E
músicas, desde moleque que eu venho compondo, né?
Músicas então que fazem parte do repertório da Elfos?
Tem música daquele tempo que faz, e por incrível que pareça, são muito atuais, igual Selvagens das Sombras, que fala de tudo que está rolando hoje, do crack, dessa molecada lá do Castelo de Grayskull, que os caras morando dentro de esgoto. Aquela música é de 78, 79. Entendeu? E foi sair no terceiro disco do Elfos.
É, pô, então é mais história do que eu imaginava, então, né, meu? Mais história do que eu imaginava.
Mas o Pedro e o Fernando não estão desde o início. Que se falar uma coisa dessas, pô, não sou velho, não, pelo amor de Deus. Vamos pensar.
O Álcimo, talvez, né?
O Álcimo, tudo bem, mas aquelas duas moças são vaidosas.
Então, cara, ó. Underground, Pura Inocência, Deixa o Rock Rolar e Outra Face. Qual desses trabalhos te emociona mais? Qual te marcou mais fazer? E qual desses você obteve maior repercussão?
Olha, o Pura Inocência, gravado em 8 canais ali, a primeira vez da gente dentro de estúdio, foi um disco assim que marcou bastante a forma de ser feita. Na hora que estávamos terminando a gravação, o camarada liga lá do Rio de Janeiro, da CBS, que ia fazer o disco, tinha sido vendido para a Sony, e fala, se o material não estiver aqui amanhã, até 1 da tarde, não vamos fazer o disco esse ano. Poxa, faltava uma hora para terminar a gravação, eu berrando, feito um doido a semana inteira, porque a gente sempre gravou ao vivo para manter o pique das músicas, estava pensando em descansar 2 dias para gravar vocal. Não, tínhamos 1 hora para gravar 1h11 de vocal, porque eu, a banda, ia entrar para gravar. Resultado, solta o play. E de madrugada mixamos tudo para estar na Sony 1 da tarde do dia seguinte. Então, ele marcou muito. E outra coisa, por incrível que pareça, apesar de toda a dificuldade da qualidade de gravação, é um disco que foi lançado até na Alemanha. Tocou na tal de WDR de Wiesbaden, porque o cara lá, não sei por que cargas d'água, gostou do disco e gostou daquela parte que falava que você vive dizendo que heavy metal é o caos, mas os nazistas só ouviam Mozart, Schubert e Strauss. E aquilo ali pegou e o cara falava na rádio traduzindo a música pro alemão pra galera. E depois fui descobrir que esse disco também estava na venda num site do Japão, que eu não sei como é que ele foi parar lá. Então foi um disco que teve uma boa repercussão. Mas cada um teve a sua história. Já o terceiro, o Elfos, que todo mundo chama Deixa o Rock Rolar, nós gravamos, como sempre gravamos ao vivo, eu estava gravando do corredor, porque a banda estava dentro do estúdio, a guitarra e a bateria estavam alto lá dentro, ia interferir com o vocal, e a gente gravando, e chegou o Malinhares, não sei quem, ficaram conversando lá, tal, 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 e a gente fechando a porta para ver se não vazava, se não sei o quê. Então tem várias histórias de gravação, mas o Pura Inocência, ele teve uma boa repercussão, e o último também, por causa do Pedro e do Fernando, que é fantástico trabalhar com esses dois caras.
Assim, sobre essa gravadora grande, assim, o Elfos desistiu... O que aconteceu que não se efetivou, assim? essa união com gravadoras grandes e o Elvis?
Olha, o que aconteceu foi o seguinte, nós tivemos sorte de chegar na gravadora de cara. Primeiro, quando fizemos um show grande aqui, um empresário nos contratou. Chegamos na gravadora para gravar esse primeiro disco. Quando fomos ouvir a prova do corte, o produtor da gravadora fez uma proposta para a banda. Mas só que ele queria interferir na banda de tal forma que ele queria incluir um teclado, queria que o Alcim diminuísse as viradas de bateria, queria que o vocal fosse mais reto e não queria de forma alguma aceitar o guitarrista e o baixista. Poxa, são amigos que estão com você, você não vai abrir mão deles por nada no mundo. Então você tem aquele idealismo, você tem aquela coisa da banda, da lealdade, da amizade. Não aceitamos, saímos de lá numa boa, ficou para uma próxima. Depois essa mesma gravadora me fez uma proposta, acho que era Sergei Clemens, um negócio assim, um alemão que trabalhava na gravadora, cuidava da área de clássico, ele fez uma proposta para a gente fazer um trabalho só de balada, que eu também não aceitei, que eu ia a banda toda e fazer o trabalho da banda ou nada. E quando chegou a Warner, também, nós levamos material, que sempre que a gente ia na gravadora, levava material de todas as bandas de Brasília. Banda que a gente conhecia, que não conhecia, sempre um trabalho. Quando chegamos lá, o camarada, olha, interessei demais na banda, quero ver a banda ao vivo, mas esse guitarrista não atende ao que a gente quer, e esse baixista não atende ao que a gente quer. Uma situação chata pra caramba. Eram uns caras que tocavam legal, ele tá com a agenda desde o início, falou, olha, mais uma vez... Também assim, nós não estamos nessa aqui por isso não, vamos embora, voltamos para casa. Então foi uma opção nossa não fechar com gravadora. As portas ficaram abertas e graças a Deus estão abertas até hoje. Quem sabe uma hora dessa a gente vai lá, mas não era o principal objetivo da banda não.
É, assim, na minha opinião, vocês fizeram muitíssimo bem, né? Muitíssimo bem, entre escolher
acho.
Entre uma gravadora e os amigos. Que os amigos fiquem e aumentem ainda mais, né?
Mas eu sou muito criticado e... Por incrível que pareça, um desses amigos me criticou por eu não ter fechado, porque ele não sabia o motivo que eu não quis contar a ele. Depois ele foi ficar sabendo por um fax da gravadora que alguém mostrou para ele, e aí ele veio e voltou a ser meu amigo.
É, a gente vai dar uma pausa aqui no bate-papo para escutar um som. A gente pediu que você escolhesse três músicas. Vamos ouvir então primeiro o The Who, cara. O que você tem a dizer do The Who?
The Who é, com certeza, assim, a minha banda favorita. Por alguns motivos básicos. Eles realmente criaram, eles começaram uma coisa que não tinha na época e começaram, lançaram a semente, muita coisa que tem hoje. A questão das ópera rock, a questão dos protestos deles, da forma de ver as coisas. Isso aí pega muito. O Pedro fica puto, porque o Led Zeppelin nasceu na realidade da vontade de Jim Page pegar o The Who. Aí convidou os caras, quem batizou o Led Zeppelin foi o batera do The Who. Olha, o nome tá aí e tal. Então, ele fica puto que ele é fã do Led Zeppelin. Eu falo, que lá é uma porcaria, rapaz. Ele fica plagiando os outros, uma banda de sem vergonha. Ele fica pau da vida. Agora, The Who, não. Os caras criam, né? É uma banda fantástica.
É, o The Who, no palco, os caras são bem selvagens, né, cara?
Sempre foi. Bem selvagens. Eles começaram com um lance de baixo, guitarra, bateria e vocal. Antes, era duas guitarras, um tecladinho, alguma coisa a mais. Eles não. Chegaram e...
Basicão.
Vamos embora.
Isso, a gente então ouviu o The Who.
Love, rain, that makes you yearn to the sky. Only love can bring the rain that falls like tears.
Esse foi o The Who, escolha do nosso amigo Alberto, que está aqui batendo um papo com a gente. Alberto, você estava envolvido com o Clube do Rock. Então, o Clube do Rock, cara, sempre defendia as bandas locais, bandas autorais. Você considera que Brasília é a capital do rock? Porque, assim, a gente nem um espaço tem direito, né, para...
Olha,
para abrigar o rock, para abrigar as bandas... Como é que é? Como é que fica
concordo.
Isso?
Concordo. Olha só, Brasília é o seguinte, nós estamos realmente passando por uma fase muito cruel com relação à fase política que criou uma série de barreiras. Principalmente uma coisa que nós temos que discutir e mudar, que é a lei do silêncio. Isso é fundamental, nós temos que trabalhar isso com urgência. E eu ouvi a proposta mais ridícula esses dias do pessoal da Casa Civil dizendo que poderiam flexibilizar de segunda a quinta e sexta, sábado e domingo seriam rígidos. Olha... Dia de trabalho, você faz o barulho que você quiser a noite inteira. Agora, no dia do show, no dia da curtição, você tem que diminuir. Então, nós estamos passando por algumas coisas que estão acontecendo da parte política, que está dificultando. Temos o problema com estúdios, que o camarada muda para uma kitnet em cima de um bar, num lugar comercial, num lugar que tem show, ao lado de um estúdio, e começa a reclamar porque quer assistir a novela, quer ver o jornal, e pô, tá tendo um barulho ali, meu irmão. E a Gefias, como não pode multar um cidadão que está fazendo a festa no seu quintal, mas o bar ele pode multar. A lanchonete ele pode multar, o estúdio ele pode multar. E isso está desleal. Então está criando um novo sistema que talvez nós devêssemos usar. Que é você fazer um show na casa do fulano, na chácara do fulano, e vende os ingressos, como é um lugar particular, nem a polícia, nem a Gefias, ninguém pode entrar sem um mandato judicial. E é o que vai rolar, nós vamos começar a fazer isso, vamos arrumar os locais para começar a fazer. Porque o Social Rock Club ele tem que continuar. Nós temos que formar profissionais e profissionalizar as bandas. Profissionais da serigrafia, profissionais que vai estar lá o cara vendendo bilhete, até o pipoqueiro tem que ser um profissional. E o Social Rock Club era essa a proposta e ele vai continuar. Nós devemos começar agora e eu espero poder contar com vocês nessa, principalmente esse cidadão ali, que... Esse cidadão anda até com ele aqui no pescoço. Ó.
É, né? Uma caveira?
Aqui, uma caveira. Isso aqui é o mago, o velho mago. Então,
achei que fosse uma caveira.
Você veja bem, é a capital do rock, por quê? Porque aqui se faz rock de qualidade, tem músicos de qualidade, grandes talentos, então vai ser sempre a capital do rock. Existe aquela diferença estranha que havia entre plano piloto e satélites, por quê? Satélites, periferia, sempre foi autoral. O cara já nasce autoral, querendo dizer alguma coisa, querendo pôr pra fora. No plano, o cara estudava muito e gostava de banda cover. A banda cover sempre teve espaço em qualquer lugar. É música conhecida, você chega ali, tocou, todo mundo bate palma. Agora, o trabalho autoral não. É uma luta de cada dia, você tem que matar 10 leões por dia para mostrar o seu trabalho, para poder tocar num lugar. E isso nós temos que puxar as bandas novas que estão começando agora, puxar os nossos amigos que estão meio desanimados, dar aquela injeção de ânimo e voltar ativo, todo mundo. O Felipe, ele não para. Você vê que toda vez ele está com um evento. É um evento aqui, é outro evento ali. Todo lugar ele está fazendo evento, ele está correndo atrás. Agora, o público também de rock tem que entender que tem que pagar para o cara produzir. Você quer divertir? Você paga para assistir um cinema. Você paga para ir numa lanchonete. Você paga para ir num bar. Todo lugar você paga. Agora, você não pode pagar para assistir o que você gosta, que é um show de rock? Aí você cria dificuldade. Poxa, eu não vou no show porque o cara agora subiu o ingresso para 10 reais. O que são 10 reais? O que são 10 reais? Não é nada. Mas é o dinheiro para fazer a produção, para pagar pelo menos uma ajuda de custo para uma banda tocar. E nós temos que conscientizar esse público também. Ele também tem que ser formado. Entendeu? E o Social Rock Club, a proposta era essa. E Brasília é a capital do rock, por isso. Grandes talentos, ninguém desiste. Todo mundo aqui está na luta. E nós vamos voltar ao topo, muito em breve.
É, vamos assim, mudar um pouco o rumo da conversa aqui, voltar para o nosso rock, que a gente vai ganhar muito mais. Porque esse negócio de política, a gente tem que discutir, é lógico, temos que discutir política sim. Mas vamos falar de rock,
vamos de rock que eu prefiro.
A gente fica, o ambiente fica mais agradável.
Isso.
Assim, olha, você e o Alcimo, sem viadagem nenhuma, unha e carne, uma amizade invejável no bom sentido, né? Então eu queria saber como o Pedro Selvagem e o Fernando estão na... tempo, né? O Pedro Selvagem, o Fernando são na banda. E assim, eu queria que você contasse uma história que eu acho muito curiosa, cara, do Fernandão, né? Que é um cara hilário, café. Aliás, no Elfos, né? É o chefe e três palhaços, né, cara? Porque os três ali, o Alcimo, o Selvagem e o Fernandão, os caras são muito engraçados, né, cara? São muito engraçados, né, cara? E o Fernandão, ele tem uma história muito forte com a Elfos. Ele era fã da Elfos, depois ele virou hold da Elfos e agora é o baixista da banda, assim. Isso é muito, cara, é uma história muito legal. Dá um documentário isso, né, cara? Assim, sem desmerecer as antigas formações, uhum, respeitando todas as antigas formações, cara, mas eu tenho uma consideração muito grande com essa formação atual da Elfos, assim. Acho que é uma formação matadora que vocês fizeram. Espero que a Elfos não mude essa formação nunca mais, cara.
E eu também. Eu também espero. Não, isso aí é a questão do... O Alcimo realmente é um grande irmão. A gente andava em todos os lugares, nos encontrávamos e não nos conhecíamos. Até o dia que o China falou, cara, eu tenho um batera certo, que eu que estava tocando bateria, porque estava sem baterista, então estava fazendo shows na batera. Aí ele falou assim, olha, eu tenho um batera certo. Falei, quem é o cara? Aí vinham uns caras fazer teste, ele, não, eu tenho um cara certo. Eu vou te levar na casa dele, eu vou achar o endereço. Quando chegamos lá, o Alcimo veio e fez o teste. E ele segurava a baqueta de uma forma muito interessante, eu achava massa. Mas o Kim começou a pegar no pé dele, ele mudou e pegou. Mas ele segurava igual um louvor-a-Deus, no meio da baqueta, com os dedos aqui, fazia aqueles ataques, era fantástico aquilo. E o pedal do Alcimo, o jeito dele tocar, ele tem um balanço que é fantástico. Já o Fernandão, O Fernando, foi isso aí que você falou. Ele era fã da banda, depois ele estava tocando com a banda Mental Asylum, que o Sandro tocava com a gente, tinha essa banda Mental Asylum também. E eu vi o Fernando tocando baixo ali, amarrado, preso no canto. Eu falei, cara, esse cara tem um potencial do caramba e está preso. A banda não está sabendo aproveitar esse cara. Tudo bem, ele saiu da banda por algum motivo e foi para o Piauí. E nós estávamos no Rio de Janeiro, eu e o Alson, fechando algumas coisas. De lá descemos para São Paulo. Aí apareceu uns shows e nós tínhamos que fazer esse show e não estava legal com o Claudinho. Eu falei, pô, Fernando. Aí ligo o Fernando, ele tinha ido para o Piauí. Liguei atrás dele no Piauí. Olha, tava precisando de um baixista aqui, cara. E você, mas você foi pro Piauí, e ele, volto agora, amanhã eu tô chegando aí. Falei, olha, nós temos um show esse final de semana. Tem tempo, dá pra gente matar no ensaio? Ele, não precisa ensaiar, eu toco todas as músicas da banda, eu tô secando o Claudinho, tem tempo. Ô, fila da mãe, ele, pô, cara, tô aqui de olho, pode marcar o show. Marcamos o show, ele chegou e fez, foi um showzaço. Eu já mudei a disposição do estúdio pra ele ficar à vontade, que o Fernando tinha aquela coisa. Quando falou pra ele, olha, bicho, você pode fazer o que você quiser, usar a roupa que você quiser, curte, é rock and roll que você tá tocando, criamos um monstro. O Pedro entrou na banda. Como eu disse, vi o Pedro lá num festival ele tocando, não o conhecia. Tava sem som o amplificador dele, eu fui lá, era o Frango. Falei, olha, bicho, não tá chegando a guitarra, posso mexer lá? Ele, vai lá, tal. Ajeitou a guitarra, chegou, falei, pô, esse cara toca muito. Aí o Alcio falou, bicho, esse cara é bom. Ajudamos ele a desmontar a coisa, batemos um papo e ficamos com aquele panfletinho no bolso. E estávamos com um guitarrista, muito bom, um cara maravilhoso também, gente finíssima, que era o Arroz. Acho que todo mundo conhece aqui. E o Arroz cismou que queria ser roadie da banda e não ser mais guitarrista. Ele achava que, pô, bicho, era pressão pra mim. Tá, não sei por quê. Coisa de louco, né? E aí nós tínhamos um show pra fazer e o Fernando liga pra aquele cara. Eu falei, bicho, o cara tem uma banda. Eu não vou ligar pra um cara que tem uma banda. Isso é muito chato, você puxar o cara de uma banda pra fazer um... Não, é só pra fazer esse show. Esse cara vai vir pra fazer o show, cara? Eu tô com um pressentimento que esse bicho tem muito a ver com a banda. Isso vai ser chato. Não, liga ali. A gente tava naquele Zezinho lá, né? Ele, tá bom, liguei. E quando ligou, começamos a conversar sobre bandas, ideia batendo, tudo que falava o cara também. Eu falei, pois é, nós estávamos precisando de alguém. E ele, olha, faz o seguinte, traz o disco para mim curtir aqui, para me tirar as músicas. Levei o disco para o Pedro no outro dia. Pedro sumiu, na realidade ele tinha casado e foi para uma lua de mel, a gente não sabia. Pessoal, o cara não deu retorno. Aí vão ter que fazer show na doida, vocês vão ter que aguentar eu instalando aquela porcaria daquela guitarra lá, fingindo que sei tocar. Aí o Pedrão chegou e ligou, olha, cheguei. Eu viajei, tal, tô aqui. Vocês vêm me pegar aqui pra gente trocar ideia? Fomos. Chegamos, ele já desceu com tudo, já foi pro estúdio, fizemos o primeiro ensaio, mais improvisando e brincando. Aí no segundo ensaio, ele parou o ensaio no meio e falou, gente, tem que trocar uma ideia com vocês aqui e tal. Aí o Alcio olhou assim e falou, será que esse cara não vai fazer o show, cara? Ele falou, olha, eu nunca senti essa vibe que eu tô sentindo aqui dentro, não, cara. Eu tô tocando arrepiado o tempo todo, as músicas, pô, tem tudo a ver comigo, o jeito que eu gosto de tocar, as coisas que eu sempre pensei. Se vocês quiserem, assim, eu quero ficar na banda. Pô, você já é da banda, acabou o papo. Aí já começamos os shows, tudo, ele já encaixou, ele e o Fernando casaram perfeitamente ali, né? E aí foi bom pra mim, porque eu não posso ficar parado no palco, eu tenho que movimentar para não ser atropelado. Então isso também me ajudou na minha movimentação.
Olha que você é atropelado pelo Fernando, não vai ser doído, né, bicho? Que o bicho tá grande, né, velho?
Ele é louco quando ele aparece ali na frente ali, pô. E é um cara que, impressionante no Fernando, ele é um cara muito humilde, é um cara que toca muito, faz aquele barulho todo, mas ele tem um coração do tamanho de um elefante de 800 metros. É um cara muito bom.
Muito mesmo, cara.
E ele tem uma presença no palco que você não consegue tirar o olho dele. Eu tocando com aqueles camaradas ali, aqui assim, sabe? Eu falo, pô, eu queria estar lá na frente assistindo. Porque até a hora que eu olho ali, o jeito dele ali, a energia que aqueles bichos passam é muito grande. Muito, é fantástico. É o que você falou. É a formação que eu pedi a Deus, que eu sonhei a vida inteira em ter.
E olha só, é só antes de encerrar aqui, que o Frajola já quer fazer a última pergunta ali. Só uma elogio. Dos vários shows que eu já vi da Elfos, assim, teve um show no Penótica, na Praça Ferró, que vocês tocaram. Que eu achei sensacional, porque eles tocaram para um público bem diferente do tradicional de rock. E duas meninas que estavam no show, que nunca tinham visto show de rock, quiseram, porque queriam de qualquer jeito tirar foto com vocês, né, cara? Com os quatro e tal. E foi muito engraçado elas esperando na fila para tirar foto com o Fernandão e com o Selva, né, cara? E achei aquilo muito, não, muito divertido, muito humano, assim, do contato da banda com o público. Acho que eu achei uma coisa sensacional, assim, cara. Uma dos lances da Elfos que me marcou bastante, assim, da, dos shows que eu já vi, cara, da banda. Assim.
Olha, nos shows Peão de Boiadeiro, cara, quando nós fomos tocar, nós fomos a primeira banda a tocar em Peão de Boiadeiro nesse negócio, nenhuma banda de rock tinha coragem. A gente, pô, tem que levar o rock onde ele não tá e vamos lá. Mas vocês estão doidos. Rapaz, quando descemos do palco, invadiram o camarim. Fomos lá para um estande da Rádio Atividade, na outra vez, lá numa faceta. Aquela fila para pegar autógrafo no disco. E o Claudinho era muito figura, o cara. Ele dava autógrafo, punha o telefone dele para as meninas que ele achava massa.
E as outras não punha nada.
E a mãe dele, essas meninas descobrem o telefone do Claudinho. Eu sei onde elas descobrem.
Mas sempre, graças a Deus, nós sempre tivemos essa receptividade em todos os lugares. É uma coisa impressionante isso. Não sei por que não.
Ah, respeito ao público, né, cara? Que eu acho que a Elfos
é isso, tem esse tempo mesmo. Todo. Transmite, né? Transmite esse de forma verdadeira, né? Isso faz um diferencial.
É, nós realmente temos um respeito muito grande. Primeiro, a música, o público, sabe? Os produtores, tudo. Nós ficamos lá em último lugar. Porque, na realidade, sem esse pessoal aí, a gente não faz nada. A gente não é nada. Então... sempre. Primeiro a música, o público ali, os produtores que a gente tem que aprender a respeitar, não criar problema para o produtor, para o pessoal de som, que estão trabalhando também. É, mas a gente vai aprendendo no caminho.
Então, e assim, o papo está legal, mas infelizmente o tempo é curto, né? A gente quer agradecer a sua presença aqui, a sua participação.
Sou eu que agradeço.
E queria que você falasse um pouco sobre o DVD e sobre os planos futuros da Elfos, antes de se despedir da galera e antes da gente tocar as últimas músicas que você escolheu.
Bom, o DVD está pronto, realmente ficou bom, ao vivão lá, aquela pancada da gente. A gente gosta de fazer tudo ao vivo, né? E arriscar, né? É arriscar, fazer ao vivo é arriscar. Então nós gostamos de arriscar. E está pronto, agora deve sair, terminar a prensagem. Mas nós queríamos coordenar esse lançamento, tanto do DVD quanto do nosso novo CD, com os lançamentos de outras bandas. O Flashover deve lançar agora também. Não sei se a sua banda também vai estar lançando agora. Podíamos fazer um show nos moldes daqueles que nós fizemos no DI para o lançamento de todas essas bandas. Sabe, um mutirão de lançamento de show mesmo ali, uma coisa legal. Então, nós estamos com esse projeto. É, tem os projetos também, extra palco, que é a revitalização do rock and roll, aqui, principalmente em Taguatinga, ali na praça do DI. Nós temos um estúdio lá, que vocês sabem, lá o Hammer. E nesse estúdio... nós pretendemos disponibilizar para algumas bandas também, fazer suas gravações, sabe, com ou custo zero ou baixo, você entendeu? Para poder reativar esse mercado e transformar o Hammer também num ponto de encontro para a galera. Pelo menos uma vez por mês a gente reunir, deixa aquilo lá aberto, entra, toca, vai, músicos trocando ideia, conhecendo, formando novas bandas, novas parcerias. Esse é um projeto que nós temos para começar a trazer de volta à tona aquela energia boa do rock and roll aqui na cidade. E contamos com vocês para isso aí.
É, estaremos.
Oi.
E vamos ouvir aí as duas bandas que você escolheu. Foi o Motor Rock e a sua banda, né? Vamos tocar um Elfos aí também.
Exato.
Alguma coisa a dizer?
Só agradecer a todos vocês pelo convite. Senti honrado pra caramba com esse convite aqui. Tá? Fiquei até ansioso para chegar logo aqui. Falei, poxa, tem que chegar logo lá, que... esses amigos, quero agradecer, quero dizer a vocês que o Elfos está aí para o que vocês precisarem, somos amigos acima de tudo, tá? E que as bandas novas não tenham medo de encarar, de entrar. A diferença entre uma banda nova e um Iron Maiden é que eles estão na estrada há muito tempo, eles já têm nome, eles têm fama, mas todos nós somos músicos, somos profissionais, cada um tem a sua história, cada um tem sua música, não precisa se intimidar e nem competir com ninguém. Isso é apenas rock and roll, vamos tocar todo mundo junto, vamos viver. E tem mais, temos uma chácara também, para acamparmos de vez em quando.
Aí, ó, coisa tá boa bom? Aí, Felipe,
então
ó.
Vamos preparar isso aí, vamos conversar, amadurecer essa ideia e voltar com o Social Rock Club em todas as frentes, ok?
Isso aí, muito obrigado, Alberto, e manda um abraço para todos aqueles safados do Elfos lá.
Isso, será então, dado. A gente fica com o Motor Rocker e na sequência, Elfos.
Tais porões, santificados seja vosso peso. Venha a nós o vosso reino. Louvado seja a sua vontade, assim na terra como no céu. Que é melhor estourar meus ouvidos e desligar o meu cérebro. Que é melhor entupir minhas redes.
que nos cai hoje. Perdoai tantas ofensas, iluminai seus detratores, pra que também descubram a verdade. Não os deixeis tocar sua poeira, mas lembrai-nos da lei de autoridade.
Ainda são os parasitas na política brasileira.
Isso, esse foi o Motor Rock, fechando aqui a nossa entrevista, aqui, o nosso bate-papo com o Alberto. E antes a gente ouviu a banda dele, cara, o Elfos, que é rock and roll pesadão, rock and roll da melhor qualidade. E vamos agora dar um giro aí pelo mundo, cara, pra tocar bandas de todos os longínquos cantos do mundo aí.
Gira o Mundo.
O que você escolheu, Felipe, pra esse bloco Gira o Mundo?
Pô, cara, então, pra esse bloco Giro Mundo, as minhas escolhas foram Tungstênio, da Argentina, e o Oslon, que é de São Paulo. O do Tungstênio, que é uma banda que vem da capital argentina, aí, Buenos Aires, o quarteto tocou aqui no inesquecível KZO Festival, quando o Quaresmado mudou de nome, resolveu batizar de KZO Festival, né? É um festival organizado pelos irmãos Ricardo e Tomás, o Zine Oficial, e do CD Eminente Aniquilación, lançado pelo selo argentino Jed Bangers, retirei a faixa Ciudad Tóxica para o nosso deleite. Thrash metal da melhor qualidade, feito por nossos irmãos. E de São Paulo, o Oslon, que é um quarteto do ABC paulista, com um bom currículo de shows, incluindo apresentações no exterior. O CD Time to Rise, lançado em 2010, tem excelentes canções, e agora ouviremos a faixa Downfall.
Isso, e depois a gente dá uma esticada até a Europa, cara, para Suécia e Inglaterra. da Suécia, cara. Eu vou tocar uma banda que eu gosto muito, assim, que é uma... que eu até hoje eu não acredito como é que essa banda não é tão conhecida aqui no Brasil, cara. Que é o Edge of Sanity. Banda que no início dos anos 90 misturou death metal com som mais trampado, com as experiências diferentes, assim. E inovou pra caramba, né, cara, no início da década, assim, que a galera tava acostumada com aquele som mais cru e os caras chegaram com um som mais trampado e caiu no gosto de quem teve a oportunidade de ouvir. E o Edge of Sanity a gente toca a música Incipient to the Beauty, que é uma faixa do disco Unorthodox, lançado bem no início da década de 90. Depois a gente vai com o velho Benediction, é o velho Benê, cara. A gente vai ouvir uma música aqui que é um pouco diferente do som habitual death metal old school deles, que é uma faixa do disco Grand Bastards, que é o disco mais hardcore dos caras, cara. É o disco que mais tem influência hardcore. E é a faixa We the Freed.
É, lembra o Flashover tocou com o Benediction em São Paulo, né, meu?
É, o cara falou que foi um showzaço, cara. Os caras falaram que os caras são parecendo uns meninos no palco, assim, tocando death metal, cara.
É, o show, eu vi o Benedicto em São Paulo uma vez, quando o Violator foi abriu pros caras lá, foi Violator, Ratos de Porão, DRI e Benedicto. Foi sensacional, cara. Fantástico o show, cara.
É, eu ainda não tive a chance de ver, é uma banda que eu quero ver muito, que, porra, é uma das bandas que mais influenciou a minha banda, cara. E tem um fé que um dia eu verei. Então é isso. Vamos aí dar um giro pelo mundo.
Oh, live, no wish much to live. All I see is darkness, red through shiny eye. Falling to the church, in a stream of light. Feel good in the veins, from instead of death. Blind and filled with pain, stand from my own life. I will die to see, my gifts away.
Esse foi o bloco Gira o Mundo, com as músicas, que música que você tocou?
Pô, eu toquei, eu escolhi o Tungstenio, a banda argentina, e o Oslon, do ABC Paulista.
Foi, depois a gente ouviu o Edge of Sanity e o Benediction, dando esse giro aí por esse globo, desse underground maldito e bendito para muitos. Então, a gente já deu um giro pelo globo, agora vamos dar um giro pelo DF, né, cara? Vamos ver o que que tá rolando por aí. Na nossa agenda.
Agenda.
Porra, cara, tem assim, como eu costumo falar, quem tiver souber de algum show, manda aí pro e-mail do Zine aí. Como é que é o e-mail do programa, nosso programa mesmo, Fred? Que eu esqueço.
É programazinice@gmail.com, cara. É básico, não tem tio, não tem hífen, não tem nada.
É, se você souber de algum show, sua banda for tocar, você manda esse e-mail pra gente, cara, que daí a gente divulga aqui. A gente busca informações em panfletos, em lojas e tal, mas infelizmente as pessoas não estão fazendo panfletos, estão esquecendo os panfletos. Então tem que aproveitar a tecnologia, lógico, mas também não pode esquecer daqueles panfletinhos lá básicos, até porque a banda precisa para seu portfólio, um panfleto, um cartazinho, não faz mal para ninguém. E ajuda a divulgar, quem não tem Facebook, quem não tem outros meios tecnológicos, vai saber do seu show por conta do panfleto, do cartaz. Dia 4 do 6, por exemplo, vai ter a banda Cábula, do nosso amigo Ricardo, soprando 18 velas de rock. Vai ser lá no quiosque cultural Churrasquinho Aftosa da Kennedy em Taguatinga, com entrada franca e participação das bandas Dinamo Z e Sapiens. Do Cábula, inclusive, você escolheu um som pra tocar aí, né, Frágil?
E esse show é hoje, né, cara? Dia 4.
Dia 4, exatamente, cara. Pô, tô pensando que eu tô no começo de junho, sei lá, velho.
É, o tempo tá passando e a gente nem tá vendo. No dia 12, vai ter o Dance of Days, lá no O'Reilly Irish Pub, que fica na 409 Sul, com ingressos a R$20.
E depois dia 18, na semana seguinte, vai ter Punk Hardcore no Sarcófagos Bar, lá no Sol Nascente. Entrada franca e várias bandas aí, Maltrapilhos, Prisão Civil, Voz da Anarquia. Vale a pena conhecer o espaço dos nossos amigos dos motoclubes do Sarcófagos Bar aí.
E se no dia 9 de julho vai ter a sexta festa dos dinossauros, os caras tinham parado de fazer, tinha um tempo e não faziam, né, e voltaram aí. E esse ano em comemoração aos 10 anos da banda Isolate, cara, vai ser lá no Gama, com entrada franca, ó, bacana, vai ser no bar do rock do Gama, com entrada franca.
E dia 22 de julho, mês 7, tem Mística Demoníaca, Rito e Louvor, o grandioso Senhor das Trevas, com 9 bandas, um festival de black metal aí lá no Aruque, no Cruzeiro. É, ingressa 25 antecipado e 35 no local. Se você não for, meu irmão, Satã vai espetar sua bunda com o tridente dele lá, velho. E lembrando que você pode ir lá acessar zinoficial.com.br ou cult22.com, que são nossos parceiros aqui, pra ficar sabendo de mais show, cara, e tal. E pra não fechar essa agenda aí, você escolheu o pra tocar o Cábula?
Tocar a banda que tá ficando maior de idade, né, cara? O Cábula com a faixa Rock and Roll.
É, eu vou de Megadeth, que os caras vão tocar em agosto aí. Eu escolhi uma faixa disco velho dos caras aí, So Far, So Good, So Rock, eu acho um discão e tal. E eu vou colocar aí o Megadeth pra rolar. E só pra lembrar, todo mundo sabe dessa história e tal, mas o Mustaine formou o Megadeth logo após sair do Metallica, né, cara? Então, assim, treta de gente grande, a gente nem fica de fora, mano. Então vai Megadeth aí.
Rock and roll! This can't be rock and roll! Don't call me rock and roll! A noite está...
você, vai! Rock and roll. Rock and roll! Rock and roll, pra que vou? Vai, maraca! Rock and roll, dentro da cabeça. Rock and roll, mais alto! Rock and roll, vai! Rock and roll, pra gritar, vai! Pra que vou? Mais alto, vai! Dentro da moringa, vai! Rock and roll! Pra que vocês se esqueçam. Rock and roll. We'll be right back.
Esse foi o Megadeth, banda que toca aqui em agosto, o show do Megadeth?
Em agosto. 26 de agosto, é isso? É.
E antes a gente ouviu o Cábula, ilustrando a nossa agenda e o nosso giro que a gente deu pelo DF. E sim, vamos fechar o programa agora com o nosso último bloco, com medalhões.
Medalhões.
É, e o que você escolheu aí?
Como você falou da treta Metallica Megadeth, coincidentemente, cara, a gente escolheu Metallica.
Pô, Metallica Megadeth, é, boa doce. Faltou só o Slayer e o Anthrax aí, mas bem que acho que tem umas bandas de thrash aí que tinha que estar nesse... Pô, esse show dos quatro grandes do thrash foi meio foda, assim, cara, porque tem tantas bandas de thrash boas pelo mundo
quem,
aí, cara.
Quem define, né, cara?
Porque,
porra, o Exodus...
Público,
né, cara?
O Exodus é uma excelente banda, cara.
Porra,
é
uma banda.
Fez um showzão em Brasília aí, showzão. Que deixou o nego arrupiado, velho. Pô, você vai de Metallica, cara, eu vou lá pra São Paulo. Lá em Osasco, da terra do Hot, cara. Eu escolhi o Hot. E o Hot eu vou... Peguei um som dos caras aí, mano. Lançado pelo selo do Douglas. Que é o 2 mais 2 igual a 5. O Douglas, ele foi do Life is a Lie. Teve outras mil bandas e tal. No Brasil, esse CD lançado pelo 2 mais 2 igual a 5. Tem 10 sons de bônus. Na gringa, o álbum A Long Cold Stare... Saiu numa versão luxuosa em versão vinil, cara. Esse clássico foi gravado em 2002, contendo na formação Mendigo, Marcelo e Alex Bush. Os três estão até hoje no Hot e o batera Ricardo que saiu fora. Ano passado a Hot voltou ativa para a felicidade máxima dos grindeiros e já lançou um compacto ultra foda chamado No Here, do CD A Long Cold Stare. Vamos ouvir Masters of Hypocrisy. Nada mais atual no Brasil... Desses nossos queridos calhordas políticos, mestres da hipocrisia.
Isso, então a gente fica com Metallica Mutant Breath, tirado do Kill Em All, primeirão, e na sequência o Hot. Esses foram os velhos, extremamente velhos do Hot, cara. A banda geriátrica mais grande core do Brasil, barulho da melhor qualidade, cara. Antes a gente ouviu o Metallica com o Mutant Breath, fechando aqui o nosso programa, cara, fechando o nosso zine-se. E, sim, foi legal, mas infelizmente hoje acabou, né? Como diria o Gaguinho, por hoje é só, pessoal.
Ó, só lembrando pra vocês aqui, o programa de hoje, sábado, ele é reprisado todas as quartas-feiras, 22 horas, e também fica disponível no podcast da rádio.
Então, ó, se você teve que ir com a sua mãe à feira pra comprar umas coisas e não ouvir o programa, tem desculpa não, cara. Quarta-feira, 10 da noite, você escuta. Se na quarta você teve aula ou por algum problema você não conseguiu ouvir, você ouve no podcast, cara. Fica lá no site, facinho de mexer, facinho de baixar.
É, e pô, e feira você tem que ir cedo, rapaz. À tarde você tem que ouvir o programa, safado. E o programa Zine-se tem produção e locução de Felipe CDC, que sou eu, o Fábio, que é vocal do Seconds of Noise, vocal do Rufarted, vocal do...
Só?
Tem, não, tem outra banda, velho, a Isla Nós Terra, mas já foi pra casa do Chapéu há muitos anos,
pelo menos 10.
E o Frajola, além de locução, cara, e produção, ele também fica lá mexendo naquelas coisas que eu não sei nem por onde começar, que é na tal da edição, velho.
Isso. Pra deixar o programa redondinho, cara, pra que vocês vejam como é que a gente faz esse programa com uma satisfação enorme. E a gente quer que vocês escutem esse programa com essa mesma satisfação. E assim, a gente vai fechar agora com a nossa musiquinha, a nossa vinhetinha de abertura, Guerrilha. Até mais. Quer dar algum recado?
Só
recado final?
Um abraço pra todos os motoclubes brasileiros e principalmente Brasília. Lembrando que nossos chefes são do motoclube, né, cara? Então a gente tem que falar pra ele dedicar todos os programas e todos esses rock barulhentos para eles também. Afinal de contas, eles gostam de barulho porque aquele motor das motos lá são bem potentes.
É verdade, é verdade. Então é isso. Zine-se!
Você está na Quatro Tempos.
Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll para você.